De terça-feira, 29 de setembro. E no programa temática, na temática do dia, nós estamos hoje recebendo o promotor eleitoral da 28ª Zona, Dr. Henrique Reck Neto. E nós vamos falar exatamente sobre as eleições, o papel do Ministério Público nas eleições municipais, esclarecendo algumas dúvidas que podem surgir dos ouvintes. Nós estaremos abrindo também um espaço para você no WhatsApp da tua rádio. E da mesma forma, lembrando que o nosso programa tem nesse horário de entrevistas para as eleições o patrocínio da DL Pneus, da Cantina Macari, da Compasso, da Central Farma, Magrão Agro, da mesma forma Clube VIP, Posto Rec, Piranga, Sicredi, João César Imóveis, Clínica Imagem e a Fruteira Santo Antônio, que são as empresas patrocinadoras e toda a cobertura da tua rádio nas eleições municipais de 2020. Aqui nós agradecemos a parceria aí de estarem com a gente. Nós temos também a nossa transmissão através de uma live pelo Facebook da tua rádio. Doutor Henrique, muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da rádio. Mais uma vez, um prazer estar conversando com vocês.
Da mesma forma. Doutor Henrique, vamos começar exatamente por aí, né? Como trabalha o Ministério Público nas eleições? Qual é o seu principal foco, o objetivo?
Bom, Flávio, vamos dizer que agora que já passou a parte das convenções, tá? Cada partido decidiu por seus candidatos. Nesse exato momento do calendário eleitoral, nós estamos na fase da observação dos registros de candidatura. Ou seja, cada candidato tem que encaminhar sua documentação, suas desincompatibilizações, enfim, todos os requisitos que a lei exige para poder participar do pleito. Então, nessa fase agora, que é bastante trabalhosa, a gente tem mais ou menos quase 300 registros, e eu e mais uma equipe de 5 servidores estamos pincelando cada um desses candidatos, para ver se eles têm realmente a habilitação para poder participar das eleições agora. Então essa fase aqui, essa semana e a semana que vem, está bastante puxado, e verificando que algum desses candidatos não tem condições, a gente entra com as ações de impugnação, como a gente chama.
São quase 300 candidatos aqui na 28ª Zona Eleitoral.
Exatamente, porque... Desculpa, são 200, são quase 200. A Lagoa tem 87 vereadores, 2 candidatos a prefeito e vice. As outras comarcas, as outras cidades fazem parte da região também, que é Ibiraiaras, Caseiros, Muliterno e Capão Bonito do Sul. Tem em torno de 30 candidatos ali, e cada uma delas... E seus candidatos a prefeito e vereador dá pouquinho mais de 200, um pouquinho mais que isso.
O que inviabiliza, doutor Henrique, o candidato poder disputar uma eleição?
O que a gente está cuidando agora, especificamente? O candidato, além de ter sido escolhido pelo partido, né? E ali estar filiado, não ter condenação criminal, existe uma série de inelegibilidades que está na Lei 6490, e também desincompatibilização do cargo. O que, que são? Alguns candidatos estão vinculados ao município, seja como servidores, seja como participantes de conselho, seja por outros motivos. O que, que a gente tem de concreto até agora? Nós verificamos que alguns candidatos não se desincompatibilizaram de alguns órgãos até o momento. Então vão ser impugnados. A gente já tem 2 em andamento já. Tem outras situações que tiveram candidatos com a rejeição de contas que da campanha anterior, houve a prestação de contas, elas foram rejeitadas. Quanto a esse tópico, ainda o TSE, embora esteja pacífico, que a rejeição por si só não impossibilita a participação do candidato, ainda assim nós vamos trazer esse debate de novo à Justiça Eleitoral, porque a ótica do Ministério Público entende que alguém que teve as contas rejeitadas não pode participar do novo pleito. Então vai ser discutido de novo. E aí outras questões, teve um candidato que estava condenado, certo? E aí cumpriu a pena, era pagamento de uma multa, era pena condenatória, saiu correndo para resolver isso. Ao que eu sei, parece que semana passada ele conseguiu resolver, então em princípio ele pode participar. Então são essas situações aí que não permite. O rol de inelegibilidade é muito grande, eu acho que tem umas 40, 50 causas aí. Para eu me dizer cada um, me lembrar, é muita coisa.
Doutor Henrique, o senhor comentou que então 2 candidatos estão nessa condição, né? Passando nessa peneira, já 2 foram identificados.
2 já foram identificados.
Seriam aqui da Lagoa Vermelha mesmo?
Um daqui e outro de fora. Um daqui outro de fora. Só não gostaria de dizer nomes agora, embora os processos sejam públicos, mas ainda como é uma questão discutível e ainda vai necessitar de uma decisão judicial, pode ser que eles venham a concorrer ou não. Uhum. Mas nesse sentido ainda são só ações em andamento.
E essas ações, como é que elas tramitam a nível de justiça, doutor Henrique?
Bom, no próprio registro tu vai fazer a impugnação, certo? E daí vai ser dado prazo pro candidato contestado, enfim, se defender. Há a possibilidade de abertura de provas, enfim, a promoção das provas que se entende aí para comprovar as alegações de cada parte, e depois há uma decisão da Justiça Eleitoral, primeiro com o doutor Gerson, depois junto em nível de Tribunal Regional Eleitoral e talvez até TSE, conforme o caso.
Essas decisões, elas cabem de recursos aí quando há essa impugnação. Sim. A nível local.
O candidato vai estar sub judice, né? Ele pode fazer a sua campanha, ele pode participar do pleito eleitoral, mas se eleito for, ele sempre vai estar sub judice. Não há certeza de que vai ser diplomado ou não.
Uma das questões básicas, então, é ter se desincompatibilizado da função pública no prazo determinado.
Exatamente. Em regra, 3 meses para o servidor público, certo? Então, a gente já verificou que em alguns casos isso não aconteceu. Ou outro também vinculado a conselhos municipais, também não houve desvinculação a tempo quanto a isso.
Perfeitamente. Doutor Henrique, com relação, né, àquilo que os prazos estão determinando, nós já começamos a campanha eleitoral, né? E há uma série de dúvidas, porque esse ano temos também a questão aí da pandemia da Covid, né? Que reflexos isso vai ter aí no que o candidato pode ou não pode fazer?
Bom, a propaganda eleitoral está liberada, né, já desde o dia 27, né, e vai até o dia anterior à eleição. Alguns... propaganda de impressa ou em rádio e televisão é no dia na antevéspera, mas em regra a propaganda eleitoral, o que a gente está cuidando em caso de pandemia? A Justiça Eleitoral não proibiu os comícios, tá? O que vai se talvez proibir os comícios? O próprio município, as próprias condições de pandemia, certo? Pelos decretos que estão aí, então fica difícil talvez as aglomerações. O que a gente está pedindo para os candidatos? Que eles sejam coerentes, certo? Ninguém está proibindo de fazer suas manifestações ou reunir seus partidários e, enfim, apoiadores, mas a gente pede que se evite aglomeração ou que tenha todo o cuidado necessário, distanciamento, máscara, álcool gel e todas aquelas circunstâncias, né, quanto a isso. Os comícios em si não que a gente chama de showmício agora, que é moda, tá? Trazer cantores, esse tipo de coisa, isso aí não está permitido. As lives também não estão permitidas. Botar na internet ali algum show promovendo o candidato também não estão permitidos, ok?
Uhum. As campanhas já começaram nas redes sociais e aí também tem uma série de dúvidas sobre o que pode e o que não pode fazer nas redes sociais. Doutor Henrique, uma questão que aparece também é a divulgação de pesquisa já, né? Recém começou a possibilidade de divulgação aí dos candidatos e já tem pesquisas sendo divulgadas no Instagram, em outras plataformas digitais. Como é que é esse processo? Isso é permitido, doutor Henrique?
Deixa eu por partes. A propaganda eleitoral na internet é permitida, tá? Através das redes sociais, ok? Sem problema nenhum. Instagram, WhatsApp, Facebook. O que é vedado? O que aconteceu nas eleições de 2018, né? O disparo em massa, tá? Contratar empresas de publicidade, tá? Para que faça aquele disparo em massa, enfim, alcançando um grande número de usuários. O que é permitido? O candidato pode, mas manualmente, certo? Ele pode fazer um disparo aqui, fazer um disparo ali, mas é individual. Eu vou mandar para o dono da fruteira, vou mandar para o dono, para o bancário, vou mandar para tudo. O candidato pode fazer quanto quiser. Tá? Se por acaso aquele receptor da imagem, não, da mensagem não quiser, ele é obrigado a descadastrar. Ele não pode insistir. Ok? Então é necessário de que haja uma concordância também do eleitor quanto a isso. Certo? O que também é permitido? O Facebook também você pode pagar. Existe aquele impulsionamento. Isso o candidato pode pagar, tá? Pode se impulsionar. Ele não pode contratar empresa, ele não pode contratar profissionais para fazer aqueles grandes paros de massa como aconteceu, ok? Quanto a telemarketing, essas coisas aí, não pode, tá? Quanto às pesquisas em si, tá? Eu não chego ao conhecimento ainda, para mim, nenhuma pesquisa, tá? Mas qualquer pesquisa que seja, seja pelos meios de imprensa, seja pelo WhatsApp, seja o que for, elas têm que estar registradas no cartório eleitoral. Tá, na Justiça Eleitoral. Ela não pode ser publicada em nenhum registro quanto a isso. Bom, as pesquisas não estão registradas. É irregular, certo? Se elas também não traduzem um conteúdo de verdade, e a gente não vai saber, porque a gente só vai saber isso no dia da eleição, para ver quem é que foram os eleitos mesmo. Como elas não traduzem o fundo de verdade, a gente trata elas como fake news, certo? E qual é a novidade dessa eleição aqui, que não tinha com relação às outras? Antigamente, tá, a propaganda partidária, a propaganda irregular que se fazia, o candidato nunca era punido, em regra. Eu precisava provar que se eu, Henrique, Flávio candidato, eu lancei uma propaganda irregular, o Flávio tinha que ter ciência de que eu fiz isso. Então era muito difícil punir alguém, porque o candidato dizia, eu não sei, foi a atitude do Henrique fazer isso. Certo? Qual é o detalhe hoje? Se eu, Henrique, impulsiono uma fake news, o candidato é punido igual, independente dele saber ou não. O TSE, nesse ponto, está bem rigoroso quanto a isso. Então, o que se pede aos candidatos? Se há pesquisa irregular, se há qualquer outro conteúdo de natureza falsa que não corresponda à verdade, os candidatos vão atrás dessas pessoas que estão impulsionando e mandem parar. Porque se chegar aos olhos da Justiça Eleitoral, serão punidos. Com multa, e se houver abuso de poder econômico, qualquer outra daquelas circunstâncias, inclusive a cassação da candidatura.
Pode ser cassada a candidatura, além de multa, né?
Além de multa também, quanto a isso.
E o valor dessa multa é estipulado já em lei, doutor Henrique?
É estipulado em lei, mas eu não vou me lembrar, porque as multas variam muito conforme a situação. Mas se eu não me engano, da multa irregular era entre 5 a 20 mil, mas eu não me recordo agora exatamente nesse caso aqui, mas são multas altas.
Perfeitamente. Nós estamos com 11 horas e 20 minutos. Dr. Henrique Reck Neto, promotor eleitoral aqui no programa, respondendo nossos questionamentos, também aberto aí às perguntas dos ouvintes. Nós vamos ao intervalo, voltamos logo em seguida, são 11h21.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Ofertas do Mercado Santo Expedito. Arroz Blueville 5 kg 22,25. Massa espaguete 2,25. Café Pelé 500 gramas 7,95. Maionese Oderiche 350 gramas 2,25. Caldo de galinha arisco 114 gramas 2,20. Creme de leite Parmalat 2,70. Doce de leite Mumu 5,29. Bolacha Maria Orquídea 13,75. Creme dental Sorriso 2,25. E muitas outras promoções no Mercado Santo Expedito no bairro Suzana.
Libertadores é na tua Rádio Cacique. Nesta terça-feira na Arena, às 19h15, Grêmio e Universidade Católica. E às 21h30, direto da Colômbia, América de Cali e Internacional. Patrocínio.
Central Farma, pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Agamo Seguros, onde você encontra as melhores opções em seguros de vida e ainda ganha descontos adicionais para os seguros do carro e da casa. Elo Calçados, com todas as mercadorias da loja com descontos de 30% a 50%. Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schultz e Multimarcas. Natílio Bonotto e Bela Casa, sua vida e conforto em primeiro lugar.
Nossa transmissão começa às 20 horas. Não perca Grêmio e Universidade Católica e América de Cali e Internacional pela Libertadores 2020. Tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo.
Preocupada com tua saúde e de tua família, a Secretaria de Saúde de Capão Bonito do Sul pede a seus munícipes que, em caso de algum sintoma gripal, entre em contato com o posto de saúde do município pelo fone 99603-2587 para conversar com um profissional de saúde e obter as devidas orientações para manter sua saúde em bom estado. Juntos, venceremos o vírus.
Quer mais facilidades ainda para vender o seu carro? Rodrigo Carros de Lagoa compra o seu veículo à vista no dinheiro e aceita o seu veículo mesmo estando com financiamento, dívidas ou multas pendentes. Faça um bom negócio. Venda seu carro com segurança. Não caia em golpes. Ligue, fone Whats 999-37-2432.
A Padaria Arte e Sabor, agora é Vanderleia Padaria e Confeitaria. O nome mudou, mas o endereço e o sabor inconfundível continuam os mesmos. Tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia, festas e coquetéis. Vanderleia Padaria e Confeitaria, Rua Protásio Alves, 145, bairro Gentil. Fone 3358-8250.
Temperatura 20 graus.
Não podemos entregar o corona de jeito nenhum. Amigo e companheira, bota a máscara, segue o protocolo. Cuida a gente da região do estado inteiro.
Não podemos entregar o corona.
Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga os protocolos da sua região.
O custo desse anúncio foi de R$11.
Atenção, além dos produtos já conhecidos para a higiene e limpeza do seu lar, a Exalta Distribuidora também dispõe de produtos para a sua empresa como embalagens, papel toalha, papel higiênico, produtos de higiene e limpeza, materiais para escritório, entre outros. A Exalta protege você seguindo todas as determinações de prevenção, contando também com o serviço de teleentrega para sua maior comodidade e segurança. Exalta, aqui você compra mais por muito menos. Fone WhatsApp 549-9681-6454 ou 3358-3589. Exalta, na Presidente Vargas, bairro São Sebastião, ao lado da Agropeças Lagoa.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Calci, sapataria e acessórios com alma de boutique.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
Onze horas 26 minutos, 20 graus é a temperatura no centro de Lagoa Vermelha, rua 14 de julho. Você está com o programa Temática, hoje com a presença do promotor eleitoral, doutor Henrique Reck Neto, aqui no programa. Os ouvintes também participam, interagem, e nós já temos aqui algumas questões para propor ao doutor Henrique. Temos aqui um ouvinte, doutor Henrique, que prefere não se identificar e faz a seguinte pergunta. Existe uma lei que proíbe funcionários públicos a postarem em redes sociais algo relacionado à política em período eleitoral?
Apostarem? Bom, independente das eleições ou não, que eu saiba, funcionário público não pode apostar em nada nas redes sociais. Eu não sei se essas apostas aí são simples brincadeira ou em forma de...
Colocaram postagem, né?
A postagem, tem diz uma postagem.
Postagem, que... manifestações, né, a favor ou contra candidato?
Pode. Pode na condição de eleitores como simpatizantes de um partido político, não tem problema nenhum. Eles não podem na condição de funcionários públicos ou representando ou município, certo? E existem lugares que a propaganda eleitoral não pode acontecer, dentro dos órgãos dos prédios públicos, dentro daqueles prédios privados, mas com grande movimentação, tipo shopping, cinemas, etc. Isso aí não pode, tá? Mas na rede social, como simpatizante, tá? Na condição de eleitor, sem problema nenhum. Inclusive, já vi vários, né? Já vi vários nesse sentido aí. Eu apoio fulano e tal. Não tem problema nenhum quanto nesse sentido.
Aí, na condição de cidadão, está livre para se manifestar, né? Uhum. Uma outra pergunta aqui relacionada ao próprio fórum. O fórum está atendendo normalmente? O senhor falou das pessoas que têm que formalizar as denúncias, né? Como é que é feito isso, se for necessário?
Tá, vamos por partes, tá? Primeiro, a promotoria de justiça, ela nunca parou, tá? E dentro da promotoria de justiça, nós temos o cargo de promotor eleitoral. Então, dentro da página do Ministério Público, tá? www.mprs.gov.br, tem uma página de denúncia lá. Além disso, dentro do site do TRE, ou TSE, também é só botar no Google TRRS, o que é o meio mais oficial que a gente está encaminhando. Existe um aplicativo chamado Pardal. Nas apps também dos celulares aí também é só baixar um aplicativo Pardal e fazer lá a comunicação que aparece. E toda denúncia é no cartório eleitoral, não é no fórum, tá? O cartório eleitoral é lá do lado do posto de saúde da... Fugiu o nome da...
Ah, é a Consoladora.
Da Consoladora, uhum. Tá? Não é no fórum lá no Alto Pedregal.
Próximo ao Kennedy, né?
Isso.
Então ali são feitas as denúncias.
Exatamente, ali que são encaminhadas.
Perfeitamente. É, a gente falava aqui da questão hoje das redes sociais, doutor Henrique, o senhor comentou, né, que também haverão muitas mudanças nesse ano com relação a como calcular para o partido preencher uma vaga aí na Câmara de Vereadores, né? Houve muitas mudanças nesse sentido.
Bom, até as eleições passadas, eu falo em nível regional aqui, tá? Até as eleições passadas havia sempre as coligações, tanto para majoritária prefeito e vice-prefeito, e as proporcionais para vereador. Esse ano as eleições não permitem coligações para a proporcional, aos cargos de vereador. O que significa isso? O partido A, o partido B e o partido C se reuniam entre si para apoiar seus candidatos a vereadores e eleger o maior número possível. Hoje não. Hoje cada partido tem sua própria nominata. Então o partido A tem a sua própria nominata, a B tem sua própria nominata, a C tem sua própria nominata. Ok. Como é que a gente calcula as vagas na Câmara? Existe o chamado coeficiente eleitoral. Vamos pegar o exemplo da Lagoa Vermelha, tá? Lagoa Vermelha, hipotético, tá? Porque a Lagoa Vermelha tem 20 mil eleitores, mas eu vou só arredondar para facilitar nosso cálculo, tá? Vamos dizer que nós temos 22 mil votantes, 22 mil votos válidos. A gente tem que excluir nulos e brancos, tá? 22 mil votos válidos para 11 cadeiras na Câmara de Vereadores. Então, o que eu preciso? Eu preciso de 2 mil votos para me eleger vereador. Esse é o cálculo inicial, certo? Bom, o que soma nisso? Eu preciso saber se o partido A, por todos os seus candidatos, pelo voto na legenda, tem muita gente que vota só na legenda, eu não quero nenhum dos candidatos, eu quero votar no partido, ele alcançou 2 mil votos, certo? Com as coligações antigamente, se você pegar o que o A fez, o que o B fez e o que o C fez, então era fácil conseguir 2, 4, 6 mil votos. Hoje não, hoje o partido vai ter que fazer sozinho. Então, para a Lagoa Vermelha, no nosso exemplo hipotético, vai ser um pouco menos, vai ser em torno de 1.300, 1.400, eu acredito que vai ser o coeficiente eleitoral, vai precisar desse número de votos. Bom, então vamos dizer que o partido A, o candidato José fez 1.000 votos, o candidato Eduardo fez 500 e o candidato Marcelo fez mais 800. Opa, então nosso partido aqui somou 4 mil votos. Então nosso partido terá direito a duas vagas. Quem que vai preencher essas duas vagas? Os dois mais votados dentro do partido. Então é assim que funciona. Certo?
Mas pode acontecer de um candidato ter, digamos assim, 1.000 votos, que seria uma super votação, e não se eleger.
Pode acontecer, porque talvez o teu partido não alcançou. E o que está mais difícil agora? Partidos com menor expressão, vamos dizer assim, não sei se conseguirão essa média de 1.300 e 1.400. Então, ou seja, eles não terão uma vaga com coeficiente eleitoral. A única chance de terem uma vaga com coeficiente eleitoral é quando a gente chama aquela sobra. Talvez sempre sobra uma ou duas vagas que não se alcançou total. Aí é feita uma média ponderada de como é que desempenhou o partido e tudo mais. Mas partido pequeno não consegue. Mas vamos partir do pressuposto, tá? Que é o que eu estou calculando, que precisa de 1.300 votos para uma vaga na Câmara Eleitoral. Existe a tal cláusula de barreira. O candidato que não atingir 10% não entra. Ah, meu partido fez 15 mil votos. Quanto o senhor fez? Eu fiz 80 votos. O senhor não entrará. A cláusula de barreira exige que seja 10% do coeficiente eleitoral. Então, se eu imagino 1.300, vai ser em torno de 130. Quem não fizer em torno de 120, 130 votos, aí só esqueça. Não vai nem... Não há possibilidade alguma de entrar na Câmara. Então, ficou difícil porque partidos de menor expressão não vão ter grande representatividade na Câmara, não vão conseguir esse número necessário, e os candidatos que sempre iam na carona, que era o efeito Tiririca, o efeito Enéas. Eu me lembro muito bem do Enéas. O Enéas fez 1.5 milhão de votos para a Câmara de Deputados. E ele conseguiu botar 4 ou 5 candidatos. E me chamou a atenção porque na época era um professor meu de faculdade. Aquele professor fez 600 votos e foi eleito deputado federal.
Quer dizer, não tinha votação para se eleger como vereador em grande parte dos municípios brasileiros, mas foi eleito para deputado federal.
Exatamente. Por quê? Porque pegou todo o pacotão e daí que se elegeu agora. Agora não, agora é só o partido, dentre partidos mais votados. E se você não conseguir 10% do coeficiente eleitoral, esqueça.
Isso para votos válidos. Se tiver um grande número de votos em branco e votos nulos, isso também...
Tem que ser descartados.
Descarta,
tem que
ser
descartados, tá?
Porque aí a gente corre o risco de um partido grande, por exemplo, conseguir 6 vagas, mas aí vão ficar os outros sem conseguir vaga alguma pela própria, né, cláusula de barreira que o senhor está colocando,
sim,
aí.
Sim.
E aí, como é que fica para preencher as restantes das 5 vagas lá? São 11, né? Digamos que um partido só consiga colocar uma série de...
Né, vamos dizer votos. Que o partido A conseguiu 3 vagas, o B conseguiu mais 2 e o outro mais 3, tá? E mais uma. Vamos dizer que faltaram 2, ok? Isso aí é um cálculo... existe uma regra na legislação, tá? Que é feita a média ponderada de todos os votos remanescentes. Então, vai ser necessário um programa que a Justiça Eleitoral tem para fazer esse cálculo ponderado, tá? Aí ela vai determinar, são sempre aquelas sobras assim, sempre coloca assim, eleito pelo coeficiente partidário. Isso acontece nas eleições 1 ou 2, mas isso é um cálculo matemático que se faz e tem as regras conforme, mas assim de cabeça não me lembro de tudo.
É meio complexo.
O que eu posso dizer é que se você quer entrar com garantia, você tem que conseguir esse número de votos mínimos que eu reputo em Lagoa Vermelha. Eu acho que não vai dar nem tanto, porque vai ter bastante abstenção, acredito também.
Tem essa questão da abstenção.
Então, né? Então eu acredito até que com 1.000 votos aí deve ser mais ou menos um número necessário para conseguir uma cadeira na Câmara.
Doutor Henrique, a ouvinte pergunta sobre propaganda de carro de som. É proibido ou não? Ela mora no interior, as vacas se assustam, acabam arrebentando as cercas. O que ela pode fazer? Diz que tem visto lá propaganda de carro de som no interior.
E eu sinto, mas ela é permitida até o dia anterior da eleição, tá? Entre as 8 da manhã e as 22 horas da noite.
Tá? Já está permitido?
Já está permitido.
Então até as 10 da noite pode circular carro de som?
Até as 10 da noite. Infelizmente, não tem como resolver o problema das vacas, mas está dentro da permissão, certo?
Uma outra questão, doutor Henrique, pergunta o ouvinte como fica a propaganda em jornal e em revista.
A propaganda, jornal e revista, ela é permitida até a antevéspera da eleição, certo? Quanto a... Nós aqui em Lagoa Vermelha, tá? No Rio Grande do Sul inteiro, tá? Nós não temos aquele jornal que a gente vê em...
Os encartes.
Não, sabe, aquele jornal de São Paulo, assim, que tu vai desdobrando ele, assim. A
certo.
Gente chama de eu não quero me fugir o nome, é tabloide, agora eu não me lembro se é um ou outro. Nós temos jornais menores, como a Folha do Nordeste, como a Zero Hora, não é aquele jornal dobrado, certo?
Uhum.
Então, nesses tabloides, como a gente chama, é um quarto de página, tá? Um oitavo de página no jornal padrão, que seria aqueles... São Paulo, e o tabloide de um quarto de página, tá? Que seria os jornais aqui. E na revista também segue o mesmo padrão, ok? Um quarto de página.
Adesivação de carros e veículos e outdoor, doutor Henrique.
O limite é 0,5 metro quadrado, certo? Tem que ter uma área de 0,5 metro quadrado de limite, tá? O que ultrapassar isso, não pode. Outdoor não pode... O adesivamento do carro pode, sem problema nenhum, desde que respeitar esses limites. E aí tem que cuidar também o código de trânsito, né? Você não pode tapar todos os vidros do carro. Então, aí, porque aí incide até multas administrativas quanto a isso.
O pessoal está perguntando se é dado aos candidatos o direito de bater de porta em porta em tempos de pandemia. Isso é regulado pela lei eleitoral ou é o município que define, doutor Henrique?
A lei eleitoral não impede. É até direito do candidato bater porta em porta. Se ele vai ser recebido ou não, depende de quem é o morador. Mas nada impede que ele vá. Nem em termos de pandemia, porque na verdade que é proibida a aglomeração. O contato de pessoa com pessoa, tendo os cuidados básicos, não tem nenhuma proibição nesse sentido, que pelo menos que eu conheço. Claro, se preocupa com pessoas idosas, com pessoas imunodepressoras. Então, esse cuidado que está no grupo de risco, a gente tem que ter um pouquinho maior. E aí também depende da acessibilidade do candidato. O candidato não vai insistir na porta do morador lá, dizendo que não quer receber, por isso A, B ou C. Mas em termos legais, não há vedação nenhuma.
Não há proibição, né? Além dessas formas de propaganda que nós falamos, a questão da propaganda eleitoral, que mais fica vedado para o candidato que ele deve observar sob pena de receber alguma punição ou até de cassar a sua candidatura, doutor Henrique?
A distribuição de brindes não pode, né? Não pode, antigamente tinha reguinha, chaveirinho, é tudo ali.
Bonés, não, camisetas.
Não pode, tá? Não pode. No dia da eleição, inclusive, tá? Que aí é o domingo, dia 15, certo? O candidato também não pode sequer conversar, sob pena de. Principalmente perto das eleições, da zona eleitoral, sob pena de boca de urna. Quando eu estava nas eleições Nova Prata, tinha um candidato para Nova Bassana e era bem engraçado. E havia me avisado. Então ele era candidato a prefeito e ele ficava exatamente na porta que dava acesso à sessão eleitoral. E aí quando era. Enfim, uma pessoa que sabia que ia votar nele, ele ficava feliz e vinha lá e queria dar um abraço. E quando o outro não tinha, ele fazia e ficava o cara feio assim, fazia. Fechava a expressão e não gostava. E mesmo isso caracteriza a boca de urna. Embora não falando nada, o gesto, aí tu vê que havia uma influência. Aí eu tive que tirar o candidato de lá, explicar, daí saiu na boa, mas enfim. Então no dia da eleição não pode nada. Pode a camiseta com o seu candidato, desde que silencioso, o boto ali, mas você não pode distribuir, tá? E aí você exerce o seu direito de voto sem problema nenhum. Nada do que for brinde, nada, cesta básica, que agora eu sei que é época de muitos aí começar a agitar e resolver as cestas, o dinheiro para gasolina, o dinheiro para construção, nada. Se for pego isso, automaticamente vai ser cassado a candidatura ou o mandato ser eleito por abuso de poder econômico. O que eu quero deixar claro, eu já tinha falado em outra emissora de rádio, o Ministério Público não tem condições, tá, de fiscalizar tudo o que vai acontecer nas cinco municípios aqui. Mas a gente vai se dedicar, como os registros de candidatura aqui, a gente vai tirar duas ou três, ou até mais se possível, eu conto com o auxílio da Brigada Militar e a Polícia Civil também, de que a gente vai tirar três ou quatro aqui situações específicas, exatamente para mostrar que a Justiça Eleitoral está punitiva. Vão haver situações que vão haver as multas, vão haver as prisões, vão haver as cassações. Tudo eu não vou conseguir resolver, mas nesse sentido que haja também punição, a gente vai estar trabalhando para isso. Também deixando claro que o Ministério Público não é o único fiscalizador, os partidos adversários sempre são fiscalizadores, eles podem inclusive também fazer as provas que ele tem e trazer à Justiça Eleitoral todos os problemas possíveis, eles também têm essa legitimidade. Então tudo facilita o trabalho de todos.
Pois é, nesse sentido, doutor Henrique, de que forma o cidadão pode contribuir com o Ministério Público, de que forma ele pode também ajudar?
Primeiro recusem, né? Recusem, porque se vocês aceitarem algum valor, algum bem, as punições são iguais para quem paga e para quem recebe. A pena para isso é até 5 anos de prisão, certo? Ah, mas eu sou um pobre, eu preciso dessa época de eleição para poder resolver meus problemas, o candidato veio aqui e me ofereceu. Infelizmente, se aceitar também a punição é igual. Sinto, mas não há possibilidade nenhuma de acontecer isso. Se souber de alguma denúncia, se souber de alguma coisa queiram falar... Os caminhos já foram falados antes, tá? O que eu vou pedir? Não adianta chegar lá e me mandarem lá. Ah, lá na padaria tá acontecendo distribuição. Não, tudo bem. Mas pouco mais detalhes. Quem é a padaria? O que está acontecendo? Quem está distribuindo? Quem é o candidato? O que é o material que está sendo distribuído? Então, quanto mais dados, melhores. Ontem eu peguei ali na outra cidade aqui da comarca, dizendo que o pessoal do frigorífico estava recebendo incentivos no transporte. Trabalhadores do frigorífico estavam recebendo incentivos no transporte. Tá, mas quem? Quando? Como? Eu não sei. Ah, assim genérico não tem o que fazer. Fica difícil eu poder trabalhar. Então, quanto mais dados, quanto mais informações. Olha, no mercado tal, no horário tal, distribuído, a cesta básica, o valor tal, o candidato é esse, o modo de distribuição é esse, tudo mais. Não precisa aparecer. Não é,
tem que ter registro fotográfico.
Se tiver melhor, se tiver gravação, mais ainda melhor. Se puder nos mandar, mande pelos canais aí, pela página do MP, pela página do TRE, enfim, todos os órgãos aí, o que puderem nos auxiliar, melhor. Porque não adianta também. Eu vou lá e muitas vezes já aconteceu. Eu não vou pegar mais nada, infelizmente já foi.
Não tem como comprovar. Não tem.
O registro fotográfico ou o vídeo sempre auxilia mais na punição.
Doutor Henrique, o candidato aqui pergunta, uma ouvinte, pode pagar pela sua própria propaganda ou esses recursos já são, né, aprovados anteriormente pelo partido, o que vai usar nessa campanha? Como é que funciona essa questão dos gastos aí?
Tá, a arrecadação, primeira arrecadação, tá? Se ela candidata for, o que, que ela pode fazer? Ela pode arrecadar de qualquer... Ela pode arrecadar de pessoas físicas, jamais de pessoas jurídicas. As empresas não podem contribuir, nem órgão público, ok? Ela pode, por si só, bancar os valores de sua campanha e ela pode receber doações até 10% daquilo que foi declarado no ano anterior. Flávio, todo ano, chega as pilhas da Receita Federal com indicativos, olha, e junto com que a gente tem cruzamento de dados com a Justiça Eleitoral. Fulano doou para a campanha de tal tanto. Daí tu vai pegar, porque eu vou pedir a cópia do imposto de renda e vai ver, porque todo mundo que pode acaba não declarando aquilo que deveria ser. Ah, está no teto de 28 mil isento. Mas o sujeito declarou 3 mil, 4 mil, 10 mil. Quando eu estava atuando em outra comarca em 2018, um dentista declarou a doação de 20 mil. Aí fui ver os rendimentos brutos dele, 28 mil. Foi punido. Foi punido. Pune-se duas vezes. Primeiro porque não declarou justiça eleitoral e porque não declarou imposto de renda.
Estava incorreta a declaração.
Exatamente. E aí o problema aconteceu nos dois lados.
E hoje tem cruzamento de dados. Tem. Então o pessoal tem que tudo. Ficar...
Tem. Né? Todas essas informações
ligado
de candidatura, também a gente tem cruzamento de dados de todos os órgãos de fiscalização do país. Então por isso que a gente mais ou menos acompanha. Eu tenho da Receita Federal, eu tenho do Ministério Público Federal, eu tenho do Tribunal de Contas, eu tenho da Justiça Eleitoral, Justiça Comum, Justiça tudo, das prefeituras, então tudo é cruzado. Existe o cadastro de improbidade, existe o cadastro de condenações, existe o cadastro de tudo. Todos esses sistemas cruzam entre si, então está cada vez mais difícil. Voltando à arrecadação, 10% então dos rendimentos brutos do ano anterior, ok? Para cada pessoa que quiser contribuir. Pode ser a vaquinha virtual? Pode ser a vaquinha virtual. O que, que tem a vaquinha virtual? A vaquinha virtual, o candidato só pode mediante empresas que foram previamente cadastradas na Justiça Eleitoral. Ok? Eu vi que duas ou três dois candidatos já estão com a vaquinha virtual. Ou seja, então eles contratam essa empresa que se cadastrou na Justiça Eleitoral e ela faz a arrecadação quanto a isso. Bom, Flávio, de tudo que foi arrecadado, cada centavo, você tem que tirar um recibo, você tem que abrir uma conta bancária específica para isso, você tem que abrir um CNPJ, como se empresa fosse, além do teu CPF, e tudo que você for arrecadado, você tem que comprovar a Justiça Eleitoral posteriormente. Depois que passar as eleições, tem a prestação de contas. Por isso que nós temos algumas rejeições de contas, porque não prestam, ou são desaprovados por não prestar, ou são rejeitados porque foram mal feitos. Então, tudo isso tem que ser comprovado depois.
Doutor Henrique, nós com certeza vamos voltar a falar muitas vezes até o pleito eleitoral e logo após também, né, sobre todo esse trabalho, e nós estamos aqui à disposição para contribuir também como emissora para o Ministério Público desenvolver aí as suas ações. Muito obrigado.
Obrigado, Flávio. É bom usar esse espaço sempre para poder divulgar e trazer ao ouvinte conhecimento do que pode e não pode. Essa é uma época bem turbulenta, na medida que os dias passarem as coisas vão ficar cada vez mais difíceis até o pleito final. Mas desejo a todos os candidatos e também aos eleitores que façam uma excelente votação, uma excelente eleição. E também agradeço o espaço destinado pela emissora também aqui. E tenho certeza que posso contar com vocês como Ministério Público Eleitoral naquilo que eu precisar. Um abraço a todos. Obrigado.
Doutor Henrique Reck Neto, promotor eleitoral, participou hoje do nosso programa trazendo todas essas informações e orientações nesse trabalho que a tua Rádio Cacique faz da cobertura das eleições e hoje também através, né, do nosso Face aí ao vivo para a DL Pneus, Cantina Macari, a Compasso, a Central Farma, Magrão Agro, também Clube VIP, Posto Rec Ipiranga, Sicredi, João César Imóveis, Clínica Imagem, Fruteira Santo Antônio. Vamos para um bloco comercial. Voltamos em seguida.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Atenção, além dos produtos já conhecidos para a higiene e limpeza do seu lar, a Exalta Distribuidora também dispõe de produtos para a sua empresa como embalagens, papel toalha, papel higiênico, produtos de higiene e limpeza, materiais para escritório, entre outros. A Exalta protege você seguindo todas as determinações de prevenção, contando também com o serviço de teleentrega para sua maior comodidade e segurança. Exalta, aqui você compra mais por muito menos. Fone WhatsApp 549-9681-6454 ou 3358-3589. Exalta, na Presidente Vargas, bairro São Sebastião, ao lado da Agropeças Lagoa.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da tua Rádio Cacique, 54 98418 2145, e concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória. Tua